10h44. A nossa conversa agora é sobre escola sem partido. O projeto vai ser discutido hoje na Câmara de Deputados, tentando aprovar a escola sem partido. Mas existe também uma mobilização dos professores em âmbito nacional contra esse projeto. E eu estou aqui com a professora da Universidade Estadual de Maringá, doutora em Educação, Fabiana Carvalho. Professora, bom dia.
Bom dia, amigos da CBN. Bom dia, ouvintes.
Professor, eu queria entender um pouquinho a posição dos professores, que inclusive tem um projeto na universidade que tenta esclarecer a importância de ter uma vigilância em relação aos conteúdos que os professores trabalham, a liberdade dos professores em sala de aula. Primeiro, eu queria entender um pouquinho esse movimento e o posicionamento desse movimento em relação ao projeto Escola Sem Partido.
Bom, o Escola Sem Partido é um movimento que nasce nos idos de 2004, capitaneado pelo advogado Miguel Nagibe, então procurador do Estado de São Paulo. E ele capitaneia ou congrega pais, alunos, que tem como política um policiamento dos conteúdos escolares e da liberdade de expressão e liberdade de crítica dos professores. Ele é popularmente conhecido por nós, professores, como Lei da Mordaça. Por que uma lei de mordácia? Porque ele visa realmente estabelecer uma censura nas escolas em relação aos conteúdos escolares aludidos a temas contundentes, né? O que poderia ser entendido como tema contundente? Posicionamentos acerca de direitos humanos, direitos sociais, discussões sobre a origem da vida ou sobre o que é vida propriamente falando, discussões sobre movimentos sociais, sobre minorias, questões históricas que envolveram, por exemplo, subalternização, o jugo dessas minorias, e que são temas que prescindem de uma discussão juntamente com os alunos e com educadores e educadoras, e de posicionamentos mais críticos para não se estabelecer uma verdade única ou uma verdade do ponto de vista hegemônico, né? Então, nós lutamos para que seja garantida a liberdade de expressão e a formação crítica dos nossos alunos. O Escola Sem Partido, ele é contrário a essa formação crítica porque ele dissemina uma perspectiva de neutralidade nas escolas, e ele dissemina também uma perspectiva moral e religiosa, ou, em outras palavras, ele leva para dentro da escola, né, ou amplia dentro da escola, o poder de atuação parental, familiar, ou ainda, em outras palavras, o poder de atuação do âmbito particular num âmbito que é público,
que tá. Professor, eu queria colocar para o nosso ouvinte, até porque entendo o que a senhora fala, mas eu queria que o ouvinte tentasse também entender isso de uma forma mais objetiva. Como historiador, vou pegar um tema que envolve minha área. A questão da escravidão no Brasil, que é uma discussão obrigatória, pertinente, necessária no ensino de história, do ensino fundamental e ensino médio. Isso passa pelos conteúdos de história. Uhum. Quando você trabalha história, existe a questão da quantificação, proporcionalidade e intensidade da escravidão no Brasil, que é as condições que aconteceram a escravidão, as relações que se estabeleceram, as consequências da escravidão. Então, esse é um conteúdo obrigatório, está lá no currículo, tem que citar esse conteúdo. Claro que a gente entende que quando você trabalha esse conteúdo, tem várias visões sobre o que é e as consequências da escravidão, conforme a formação do professor.
Sim, exato.
É isso que a senhora fala, de que, de repente, o professor pode ter uma perspectiva de observar a escravidão de forma diferente.
Existe uma defesa do pluralismo de ideias dentro da escola. Então, a escravidão ela foi um contexto norteado por pautas políticas e pautas econômicas. E ela foi um movimento que atingiu minorias, né, contra a vontade dessas minorias, escravizando e subalternizando essas minorias. Existem correntes que adulteram essa verdade histórica, e levam o ponto de vista mais hegemônico, como, por exemplo, uma distorção, posso citar aqui, de que negros e negras se escravizaram, entre aspas, porque quiseram, por livre e espontânea vontade. Isso é uma distorção cínica da verdade histórica. Tá? E isso acaba sendo um factoide que manipula opiniões e distorce toda a movimentação social em torno de reconhecimento da etnia, da raça negra e do seu posicionamento histórico-político. O que o Escola Sem Partido quer? Ele quer uma neutralidade absoluta em relação a escravatura, por exemplo, que é o que você está nos trazendo como exemplo, né? De nós não nos posicionarmos e nós não trazemos as outras verdades dos povos negros, por exemplo, ponto de vista da escravatura ou da subalternização a partir dos negros e negras, né? Como eles entendem isso, como isso fundou o racismo estruturante no Brasil, estruturante e estrutural, e como isso mantém uma série de hierarquias no país. O Escola Sem Partido não entende dessa forma. Ele entende apenas que foi um fato histórico sem nenhuma correlação com o passado ou com o presente e, muito menos, com o futuro. Então, há um apagamento das discussões críticas em função dessa verdade que nós chamamos de única ou dessa verdade que nós chamamos de cínica.
Professor, existe uma discussão corrente em quem defende a Escola Sem Partido de que há uma formação de tendência de esquerda nos professores que tendem a trabalhar no ensino médio e ensino fundamental. E de que não existe um equilíbrio, não existe uma diversidade de ideias e quase sempre essa formação acaba influenciando os alunos, né? Se transformando numa educação panfletária. Isto é uma verdade? Tem que se considerar isso também? Existe uma não formação de outras tendências metodológicas dentro das universidades? Ou às vezes é a miopia de quem enxerga isso?
Não é uma verdade, mesmo porque há uma pluralidade de ideias nos espaços educacionais. As escolas e as universidades são corredores onde circulam as ideias, onde as ideias são debatidas, e tanto de uma vertente quanto de outra vertente, essas ideias entram em discussão para justamente diagnosticar, vamos dizer assim, as contradições dessas ideias e gerar o diálogo, né? Não há uma tendência à formação única. O papel dos educadores, né, o nosso papel é sempre ser crítico. Então, nós prezamos por essa formação crítica. E a criticidade, muitas vezes, envolve posicionamentos contrários de grupos maiores ou de grupos dominantes. Isso não exclui a liberdade de ideias dos grupos dominantes. Mas nós defendemos sempre o espaço de dialogicidade, o espaço crítico. O Escola Sem Partido, ele distorce essa posição crítica das universidades e escolas porque ele traz uma verdade única e justamente a verdade dos grupos dominantes. Com a invenção, vamos dizer assim, de uma figura que ela acaba se tornando um inimigo público, um inimigo da educação, que é a figura do professor doutrinador, ou a figura do professor alinhado a uma tendência comunista. Então, se o professor se posiciona dessa forma mais crítica, mais contundente, mais debatedora, mais dialógica, na visão do Escola Sem Partido, ele estaria se posicionando de uma maneira comunista ou esquerdopartidária. A nossa grande crítica no movimento Professores contra Escola Sem Partido é justamente o fato do Escola Sem Partido não ser um movimento de base de educadores. Ele não nasce com educadores, ele nasce com advogados ligados a institutos específicos, né, e econômicos. E a representatividade do Escola Sem Partido é partidária. Por exemplo, PP, DEM, PSDB, PSL, PSC são as legendas que encaminham projetos de leis às casas legislativas, Senado, Câmara Federal, Assembleias Estaduais, Câmaras de Vereadores, encabeçando, e é importante frisar, né, alterações na Lei de Diretrizes e Bases e alterações no Plano Nacional do Livro Didático, na distribuição do Plano Nacional do Livro Didático. Por que alteração na LDB? Porque qualquer posicionamento, qualquer alinhamento, vamos dizer assim, político, ele tem garantia pela LDB e pela Constituição em relação à liberdade de cátedra, que é a liberdade de eu lecionar, de eu me posicionar, e a liberdade de instrução minha e de meus alunos, né? E uma vez que você altera esses documentos maiores, você altera também componentes curriculares. Uma vez que você altera conteúdos ou indicações de conteúdos que comporão livros didáticos, você também altera posicionamentos curriculares ao nível micro, ao nível das escolas. Tá? Então, é importante frisar que o movimento Escola Sem Partido não é um movimento de educadores, é um movimento cuja representatividade, sim, é partidária, e existem muitas legendas aí apresentando projetos de lei que visam fazer essas alterações maiores nos documentos de educação que nós temos.
Professor, tem uma pergunta da nossa ouvinte, a Yara Nardino. Ela pergunta o seguinte: eu gostaria de saber como é que se vê, por exemplo, o que ela chama aí, né, entre aspas, de falácias, sobre não ter existido a ditadura, alguns posicionamentos assim. Eu acho que ela está abordando mais a questão de alguns conteúdos que tentam trabalhar a ditadura militar com outro enfoque.
São os conteúdos ditos contundentes ou polêmicos, né? Então, é exatamente uma falácia. O que é falácia? É a criação de um factoide, de uma fala, a exaustão, daquilo que existe, né, ou está sendo distorcido. Então, nós tivemos um governo militar, isso é fato, né, e um governo de um cunho totalitário. Isso é fato também, porque foi um governo repressivo, foi um governo autoritário, foi um governo aí de 24 anos, um período de 24 anos, que nós tivemos uma série de privações políticas e sociais. Existem algumas tendências, vamos dizer assim, alinhadas a certas concepções de pensamento que tentam amenizar o impacto da ditadura na Constituição Social do Brasil, não? E vamos fazer uma ressalva aqui. Uma dessas tendências, ela advém, por exemplo, da flexibilização da lei da anistia, da flexibilização dos crimes de ditadura. Então, enquanto países como a Alemanha, por exemplo, falar em nazismo ou falar em perseguição às minorias é considerado crime muitas vezes até pautado como racismo, no Brasil há uma flexibilização do que aconteceu no governo totalitário, no governo ditatorial, né? Então, é muito cuidado aí para a gente amenizar, né, nessa tendência de amenizar um período da nossa história, que foi um período de chumbo e duro, né, para uma flexibilização, entendendo que esse governo foi um contexto democrático, e não foi, porque foi gestado aí numa tomada de poder, vamos dizer assim. Então, é uma inverdade, é aquilo que nós chamamos de distorção cínica da verdade histórica. Nós sabemos que esse fato é uma verdade histórica, mas, porém, o Escola Sem Partido tenta distorcer ou tenta atenuar numa tentativa clara e evidente, vamos dizer assim, de manipulação, não é, para suprir determinados interesses.
Professor, eu tenho aqui o nosso ouvinte, o Eduardo Lanza. Ele deixou uma mensagem aqui meio longa. Eu vou tentar sintetizar a mensagem do nosso ouvinte com o seguinte. Ele fala que a Escola Sem Partido, ela é o oposto à censura. De que ele considera que, ele inclusive cita a Constituição e a Convenção Americana de Direitos Humanos. Ele diz que nas escolas deve haver liberdade religiosa, pluralismo de ideias, o direito dos pais, dos alunos sobre educação religiosa e moral dos filhos, né, segundo essa mesma Convenção dos Direitos Humanos. Portanto, ele fala, nosso ouvinte, né, de que a Escola Sem Partido é para informar e conscientizar os estudantes sobre os seus próprios direitos.
Essa é a opinião dele. A informação sobre os direitos dos estudantes e a informação sobre a atuação de educadores e educadoras já está pautada pela Constituição Federal. O pluralismo de ideias está no artigo 225, por exemplo, que nos garante toda a liberdade de discussão, crítica e posicionamentos sobre acontecimentos históricos ou temas contundentes. Esses posicionamentos não são pessoais, como as pessoas estão a entender, porque existe conteúdos escolhidos pelos documentos educacionais, que nós chamamos de conteúdos estruturantes, por exemplo. Então, não há um direcionamento dos professores, uma escolha, vamos dizer assim, subjetiva para que se fale qualquer coisa na escola. Nós obedecemos os conteúdos estruturantes dos documentos educacionais, né? E essa pluralidade, ela já é pautada pela Constituição. Então, é uma incoerência, um movimento tão grande para que você defenda o pluralismo de ideias, sendo que nós já temos essa defesa garantida pelos nossos documentos maiores. Há um movimento muito grande para que se coloque ou se afixe nas salas de aula cartazes com deveres do professor. Esses deveres são proibitivos. num outro entendimento, inconstitucionais, né? Nós não precisamos de um movimento tão grande para colocar um cartaz. Um cartaz nós colocamos porque a escola tem essa garantia da nossa livre expressão. Você tendo autorização da direção, tendo autorização do professor, você pode afixar cartazes de qualquer ordem na escola. Então, aí há uma distorção, né? Há uma mistura aí nesse campo, vamos dizer assim, né? Ou nesse meio de campo, de pluralismo de ideias com neutralidade. Então, aí nós já evidenciamos uma incoerência, né? A neutralidade em si, ela não existe. Todo posicionamento, ele é um posicionamento a partir do ponto de vista que você traz sobre o mundo ou do ponto de vista que você constrói, configura com suas leituras e vivências. Então, essa ideia de neutralidade é uma ideia muito frágil, muito sensível, né? E muito manipulável também ao nível do escola sem partido, né? Então, é preciso ler nas entrelinhas. Porque quando a escola sem partido fala da liberdade, do pluralismo, dos pontos de vista diferentes, ou seja, coisas que nós, educadores, já lutamos ao longo da história da educação do país para que isso fosse garantido, quando a escola sem partido fala isso, é uma entrelinha, né? Se você for ler projetos de lei, as minutas dos projetos de lei, você percebe que o dispositivo maior do Escola Sem Partido é uma interferência na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, visando o controle, visando a vigília e a coerção das discussões na escola, sobre o ponto de vista da perspectiva única ou da perspectiva hegemônica. Então, nós alertamos educadores e educadoras em relação a essa armadilha, né? E a essa política de levar a escola a um território de delações. Então, vamos imaginar um cenário onde eu, minha área de formação inicial é em ciências biológicas, esteja discutindo questões relativas à vida, à origem da vida no planeta, à evolução da vida, no equilíbrio dinâmico, nas relações ecológicas, né? Seja pautada como uma professora que está a doutrinar os alunos, sendo denunciada para o meu colega professor ou para o meu aluno. Esse é um perigo, porque leva a um sistema de vigilância constante dentro da escola.
Professora, muito obrigado por essa entrevista. Conversei com a professora Favena. Professora, obrigado pela sua presença.
Muito obrigada, ouvintes. Eu só queria pedir uma atenção para vocês, que o Escola Sem Partido passa hoje em comissão especial na Câmara dos Deputados ao movimento dos professores contra o Escola Sem Partido, contra essa lei da mordaça que garante nós tentamos garantir a nossa liberdade de expressão, nossa liberdade de cátedra e a liberdade de formar pessoas críticas, como nos amparam os documentos educacionais. Então, toda a pressão, todo o movimento é muito importante para a gente se manter na resistência e mantermos a nossa escola pública com a sua liberdade de formação de pessoas sujeitos e pessoas para viver em sociedade mais livre, mais plural.
Conversamos com a professora Fabiana Carvalho, ela é doutora em educação, professora da Universidade Estadual de Maringá, fazendo aí a crítica ao projeto que é votado e discutido hoje na Câmara de Deputados, Escola Sem Partido. Agradecemos a participação também dos ouvintes.